Muito bom. Começando então, algumas considerações sobre a matriz atomicista e mecanicista, capítulo 4 do livro do Figueiredo, Matrizes do Pensamento Psicológico. Bom, como esta é a primeira aula que eu vou fazer, e eu vou fazer um áudio só, não vou ficar editando, já peço desculpas para eventuais travadas, né, que eu estiver fazendo. Em vista de que atualmente eu estou meio adoentado e eu estou gravando bastante tarde para os meus padrões de rotina regular, ok? Bom, vamos lá. Então a gente tem o capítulo começa com uma discussão sobre o movimento dos corpos. O movimento dos corpos inertes. É óbvio que se você está observando um ser vivo, por exemplo, uma lesma, por mais que ela seja devagar, por mais ela se desloca, né? E em ela se deslocando, a gente fala, bom, é um ser vivo. É um ser vivo que se desloca, né? Nada mais óbvio. A árvore provavelmente não se desloca porque ela tem uma raiz que fica fincada no chão. Mas outros seres vivos têm vida, logo vão se deslocar. Mas e quando a gente tem a situação de um corpo que claramente não tem vida e que ele se desloca? Por exemplo, se eu pegar um giz e imaginem a cena de eu andando na sala para lá e para cá, jogando o giz para cima e pegando de volta na minha mão. Vocês vão ver o giz se deslocando, se movimentando, né? Então, esse movimento do giz, sendo que ele não está mais na minha mão, ele continua se movimentando, depois ele volta para minha mão, né? Era uma questão interessante, né? E que a gente vai ter, obviamente, ao longo da humanidade, da história da humanidade, explicações de por quê, como que isso acontece. Uma das explicações, obviamente, né? Obviamente, porque vira e mexe a gente cita o cidadão, né, em aulas sobre conhecimento do mundo, tal, que é o Aristóteles, que ele vai dividir o movimento violento, né? Então, por exemplo, eu tô com uma vamos supor que eu tenha ido nas minhas férias jogar golfe, eu vou dar uma batida na bolinha, a bolinha está parada. Eu dou uma batida na bolinha, ela sai voando, né? Um movimento violento, saiu voando por causa de um início desse movimento violento. Só que ela vai tender a parar, né? Começou violento, termina depois, né? Não teria grande segredo nisso. Por outro lado, você tem a fumaça, ela continua subindo, 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 subindo. Né? Não existe um movimento violento que faça a fumaça subir, ou a água. Se eu pegar um copo d'água, ele vai um copo, jogar água dentro, ele vai repousar no fundo do copo. Se eu pegar esse copo e entorná-lo numa pia, a água vai descer e vai continuar descendo, né? Então Aristóteles, ele vai falar assim, olha, as coisas, elas seguem um movimento natural. Então, dependendo de qual é a natureza da coisa, elas vão obedecer a um tipo de movimento, né? É como se elas, se cada objeto, né, ou cada coisa, cada essência, fosse procurar o seu melhor habitat, vamos dizer assim. Existiria uma espécie de intencionalidade do objeto inanimado, uma causa final desses movimentos, né? Por sua vez, os corpos colocados em ação pelo movimento violento, eles tinham o problema de, vamos dizer assim, do motor, né? Enquanto eu estou mexendo com o giz e o giz está na minha mão, obviamente a minha mão que está fazendo o giz andar, né? Mas se eu taco o giz pro fundo da sala, ele continua o seu percurso, porém sem o motor da minha mão, né? E da onde que viria isso? Bom, uma das explicações, um pouquinho posteriores ao, um pouquinho ou muito, né, muito tempo depois, posteriores ao Aristóteles, seria do ímpeto. Então, o corpo ele seria impregnado de ímpeto e esse ímpeto faria o corpo continuar andando. Bom, a gente anda mais um pouquinho na história da física e a gente vai encontrar um cara que talvez vocês já tenham ouvido falar, que é o Galileu, né? O Galileu, embora olhasse para essa questão do ímpeto, para possibilidade da gente talvez matematizar a física do ímpeto, portanto, a gente conseguir encontrar uma ordem natural das coisas, né? O Galileu ele vai partir de um pressuposto diferente. Ele vai falar assim: olha, na verdade, a gente tem um universo que ele é bastante diferente e que tanto inércia, um corpo parado, quanto um corpo em movimento, eles têm o mesmo jeitão. Eles não são coisas tão diferentes assim. Se eu tenho um corpo parado, eu dou um peteleco e faço o corpo andar, tudo bem, eu entendo da onde que veio essa força, né? Foi uma força externa que fez o corpo andar. Mas o grande lance é que, com essa ideia do Galileu, a gente teria uma espécie de uma situação automática, né? Vejam, é uma situação automática, então se o corpo está parado, ele continua parado, se o corpo está em movimento, ele continua em movimento. E é uma situação que você não tem, naquela época, como provar empiricamente. Na época do Galileu, não. Você vai ter uma espécie de experimento mental, vamos dizer assim, um uso de racionalidade para conseguir explicar isso daí, né? Para conseguir explicar da onde o Galileu estava partindo e quais seriam as consequências disso daí. Então, com essa mudança de paradigma do Galileu, a gente começa a ter uma situação um pouco mais clara de: por que que o corpo está parado? Por que que o corpo está em movimento? Ora, isso acontece porque ele tem um passado. O que aconteceu no passado que está determinando o que vai acontecer agora, né? E o que está acontecendo agora que vai determinar o que vai acontecer no futuro. Então, você tem uma ordem, um ordenamento, né, de eventos unidirecionais de causa e efeito, e que também podemos fazer representações matemáticas, né? Bom, para além dessa questão do universo homogêneo, né, que o Galileu vai trazer, uma outra questão também importante que vai contribuir para essa ideia de um universo homogêneo é uma ideia lá atrás também de outro grego, né, que é a da atomização. Então, o Demócrito, as ideias do Demócrito, elas vão ser retomadas, né, de que a matéria seria composta por partículas mínimas que, em diferentes combinações, geraria o nosso mundo, né? E então vejam que, de novo, a gente está dando ênfase num trabalho intelectual, né, partindo de um pressuposto de um trabalho intelectual, e a gente está desconsiderando um pouco a questão do sensível. Então, por exemplo, na sala em que eu exatamente estou, que obviamente vocês não estão vendo, né? E eu acho que eu não vou tirar uma foto, pelo menos hoje. Eu estou diante de uma parede, de uma meia parede, que ela tem um pedacinho feito de alvenaria, de tijolo, e um pedacinho feito e um tampinho pequeno de granito, né? Eu passo a mão, ela tem texturas diferentes, ela tem a temperatura diferente, mas não importa. Ela tem uma composição diferente, uma e outra, que eu consigo imaginar racionalmente, eu consigo estudar racionalmente, mas toda esta sensibilidade que eu estou tendo ao ver a cor, tocar, tocar, sentir de qualquer jeito, não importa tanto. O que importa mais é qual que é o... como que essa coisa se organiza desse ponto de vista bastante racional, né? A gente vai ter no Newton uma síntese dessas perspectivas, né? A ideia do movimento automático, da perfeição mecânica, determinismo, quantificação. Não à toa que a gente vai trabalhar, o Newton vai trabalhar com uma espécie de ideia do universo poder ser comparável a um grande relógio. Cada um tem a sua função, tem a sua especificidade, né? E tem um funcionamento muito regular que a gente consegue entender, predizer, matematizar, explicar por esses meios, ok? Bom, quem também vai beber dessas fontes vai ser a química, né? E é muito interessante que, embora a gente esteja falando do elementarismo, do mecanicismo, o Figueiredo ele faz a ressalva de, olha, mais tarde a própria química vai trazer críticas importantíssimas que são críticas anti-mecanicistas e anti-elementaristas, né? Porque vai ficar muito, muito claro que não é só análise, a química faz muito bem análise, dividir o fenômeno em partes que possam ser estudadas, né? Mas ela não vai dar conta de uma série de explicações e a gente vai ter que entender algo um pouco mais amplo do que essa superdivisão, essa atomização para a nossa divisão, né? Na biologia, a gente vai ter uma influência disso, especialmente nos trabalhos de anatomia e teoria celular. E, por exemplo, o Figueiredo ele vai trazer algumas citações, né, de alguns pensadores da época, né, para exemplificar, vamos dizer assim, essa pegada atomicista e mecanicista. Então, por exemplo, o Buffon, naturalista, matemático, escritor, vai falar assim: os animais e as plantas que se podem multiplicar e reproduzir por todas as suas partes são corpos organizados, compostos de outros corpos orgânicos semelhantes, cuja quantidade nós discernimos a olho, mas cujas partes primitivas só podemos perceber pelo raciocínio, né? Olha só, o Baglivi, médico e cientista: examinai com alguma atenção a economia física do homem. O que lá se encontra? As mandíbulas armadas com dentes não são mais que tenazes. O estômago é apenas uma destilaria. As veias, as artérias e os vasos são tubos hidráulicos. O coração é uma mola. E, olha só, Descartes, filósofo, físico, matemático, falando: Deus construiu o nosso corpo como uma máquina e quis que ele funcionasse como um instrumento universal, operando segundo suas próprias leis. Né? Pois bem. Na psicologia, a gente vai, dentro de uma perspectiva, tanto de estudar, dentro dessa perspectiva de uma decomposição, né, da vida mental ou do fluxo comportamental. Então, especialmente nessa questão do entendimento mental, como que a gente poderia ter esses elementos, o Figueiredo vai trazer os trabalhos do Mack, Ernest Mack, né? Acho que é Mack, não Mack, Mack, desculpe, e do Titchener, que tentaram encontrar os elementos da experiência, né? Nessa direção também o Ebbinghaus, ele seguiu algo muito semelhante, estudando a memória, né? E ele utilizava materiais atomizados, as sílabas de 3 letras sem sentido. E isso eventualmente ainda é muito utilizado, né? Para você estudar a questão da memória, né? Então, bom, se eu sou um biólogo e eu vou usar bichos para fazer uma pesquisa de memória, provavelmente eu vou ter um desempenho melhor do que se pegarem um físico, né, ou uma dona de casa. Para evitar isso, né, esse tipo de contaminação, tá mais fácil você pegar a sílaba sem sentido, que aí, para o físico, para o biólogo, para a dona de casa, é exatamente a mesma coisa, né? São sílabas sem sentido. No fluxo comportamental, a gente vai ter o trabalho do comportamento reflexo, né? E que ele vai dar uma ideia de que a gente poderia explicar toda a complexidade da vida a partir de uma sucessão de estímulos e respostas, né? Especialmente Bekhterev e Pavlov, eles vão ser bastante icônicos nisso, porque eles também sofisticam, vamos dizer assim, essa explicação, né? Mas continuando dentro de uma estrutura extremamente rígida, que é o reflexo aprendido, né? Então, você não tem apenas o reflexo inato, aquele que já nasce com você, mas você tem como aprender outros tipos de reflexo, coisas que você faz a partir de um estímulo e que produz uma resposta, elicia uma resposta, né? E só que isto também obedece a regras bastante rígidas, né? Bom, no início do movimento behaviorista, e vou repetir com muita calma, no início do movimento behaviorista, você vai ter uma influência muito grande dessas perspectivas, né, com Watson, Hull e Guthrie, embora eles não sejam puramente mecanicistas e atomicistas, mas eles oscilam entre essa perspectiva e uma perspectiva mais funcionalista, que a gente vai ver em breve. O livro não fala, porque na verdade são spoilers, né? Mas notem que o Skinner não é citado aqui. Nós não devemos colocar o behaviorismo do Skinner dentro de uma perspectiva mecanicista, atomicista, pelo menos da perspectiva que o Figueiredo está trabalhando. E eu particularmente concordo com ele, né? Bom, para terminar, o Figueiredo faz algumas considerações de onde que foi a situação que mais essa perspectiva atomicista e mecanicista floresceu dentro da psicologia, da sociedade, que foi justamente na psicologia do trabalho, né? Algo que você começa a olhar uma cadeia de produção e você começa a enxergar um grande relógio, a funções específicas. As pessoas devem responder por funções muito específicas, elas são inseridas dentro de um todo, né, dentro do todo produtivo, e que isso já é o suficiente. Como que a gente pode fazer para promover esta situação? Ok? Bom, pessoal, é um capítulo razoavelmente curto. Eu tenho a impressão que é um capítulo razoavelmente gostoso, inclusive, e bem facinho de entender, né? Mas, como epistemologia, epistemologia, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, me mandem então pelo WhatsApp e a gente vai conversando, ok? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.